Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Como fizemos na quinta passada, nós vamos ler todo o capítulo. Jonas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Eu vou fazer a leitura desses 10 versículos e logo depois eu peço que todos juntos leiamos o verso 1, tá? Na quinta passada, nós fizemos uma espécie de introdução ao capítulo 2. Daqui a pouco eu vou falar mais, relembrar mais detalhadamente aquilo que nós vimos na quinta passada. E hoje eu vou focar no verso 1. Tá? Existem pelo menos 3 verdades aí bem interessantes nesse versículo. Nós vamos nos concentrar nele. Mas assim nos diz a palavra de Deus, Jonas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Vamos ler, na verdade, vamos ler todos juntos o verso primeiro, tá bom? Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento? Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor pela palavra, pelo texto que acabamos de ler. E queremos, ó Deus, o teu auxílio, a tua ajuda. Queremos, ó Deus, o teu Espírito nos conduzindo, sendo o nosso mestre neste momento para entendermos a tua vontade revelada. Ajude-nos, ó Deus, a contemplarmos as verdades exaradas aqui nesse versículo. Que nossa vida seja tocada, que nossos caminhos sejam transformados pela tua santa palavra. Nós te pedimos em nome de teu Filho, nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada nós iniciamos o estudo dessa passagem, o capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Como eu mencionei há pouco, naquela ocasião nós fizemos uma espécie de introdução, observando primeiramente que não há nenhum motivo para nós duvidarmos da composição, né, dessa oração ou desse salmo de Jonas. Tá? Não há nenhum motivo para nós duvidarmos de que Jonas compôs esse salmo no momento em que ele estava ali no ventre do grande peixe. Há quem coloque isso em dúvida. Essas pessoas vão dizer que a oração de Jonas contém alguns elementos que são incompatíveis com uma oração de alguém que está em uma situação de profunda angústia. Eles vão dizer que, essas pessoas vão afirmar que uma pessoa que está em uma situação desesperadora não vai render graças, mas vai simplesmente clamar por socorro. Então, segundo elas dizem, não poderia existir nenhuma ação de graças caso essa oração tivesse sido feita por Jonas dentro do grande peixe. Mas nós vimos, irmãos, que essa objeção, que é levantada por alguns estudiosos de inclinação cética, é uma objeção pueril e que em nada deve ser levada a sério, porque existem várias possibilidades que vão se mostrar perfeitamente adequadas para nós compreendermos essa oração da maneira como ela se encontra registrada aqui no capítulo 2. Nós vimos que uma possibilidade é a de Jonas ele ter escrito essa oração ou ter registrado essa oração, obviamente depois de todos os eventos registrados no livro terem acontecido. Então, tudo o que acontece até o capítulo 4 não é, só vai ser registrado, tá, depois desses eventos terem ocorrido. Então, Jonas vivencia cada uma dessas experiências, ele retorna para a terra de Israel e, em algum momento, depois do seu retorno para Israel, ele vai escrever o seu livro. Né? Ele não tinha à sua disposição ali no ventre do peixe, tá, uma espécie de um papel, um papiro, um pergaminho, algo assim, mais antigo, né, e uma caneta e tinta para poder registrar essa oração ali no ventre do peixe. Ele só vai registrar, obviamente, depois que retorna para Israel, depois de ter passado por todas essas, depois de todas essas experiências. E aí, o que pode ter acontecido? Os elementos de ação de graças que você tem aqui nessa oração podem ter sido adicionados pelo próprio Jonas, não por outra pessoa, não por um narrador, né, um terceiro, mas pelo próprio profeta, como expressão de gratidão a Deus por tudo o que Deus realizou na sua vida, pela maneira como Deus o salvou. Mas outra possibilidade, irmãos, é que todo o conteúdo dessa oração, sim, pode ter sido, não é, proferido por Jonas ali no ventre do peixe, e dessa forma, a gratidão que ele menciona, principalmente a partir do versículo 7, não tem em vista uma salvação física, tá? Não tem em vista uma libertação física do ventre ali do peixe, tá? Mesmo naquela situação. Então, o grande ponto é que essa ação de graças, ela tem em vista a maneira como o Senhor salvou Jonas da sua rebelião. Por isso que no final do verso 9, ele vai declarar que ao Senhor pertence a salvação. E essa declaração, ela sempre tem em vista o rompimento com o poder do pecado e a restauração do relacionamento da pessoa com o Senhor Deus. Eu gosto muito, irmãos, pensando sobre isso, eu gosto muito de uma afirmação que vai ser feita por um pastor chamado Sinclair Ferguson. Falando sobre o conteúdo dessa oração, ele vai dizer que se há um milagre natural a se considerar aqui, é essencialmente o milagre da preservação de Jonas durante esse longo período de tempo. Então, de fato, Jonas ter sido mantido vivo ali pelo Senhor durante 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, isso é um milagre, tá? Isso é indiscutível. Só que o pastor Sinclair Ferguson vai adicionar que a obra mais profunda de Deus não aconteceu ali no ventre do peixe, mas no coração do profeta. Isso é interessante. Ele vai dizer que a obra mais profunda, mais poderosa do Senhor, não foi o livramento de Jonas ali, né, de ter sido engolido pelo peixe, mas foi a transformação do seu coração. Ele vai dizer que essa obra mais profunda não se deu no reino da natureza, mas no reino da graça. O livro de Jonas registra um milagre caracterizado pela restauração, não apenas pela preservação. Então, o grande ponto aqui não é o peixe, tá? Não é o fato de Jonas posteriormente ser liberto do peixe, é o fato de Jonas ter se arrependido e ter o seu relacionamento com o Senhor restaurado. Então, nós vimos isso na quinta-feira passada. E nós também observamos, irmãos, 4 princípios... que estão presentes aqui na oração de Jonas e que devem estar presentes em toda e qualquer oração verdadeira. Então, qualquer pessoa que, por exemplo, pecou e que está verdadeiramente arrependida dos seus pecados, que está compungida, que está contrita, e essa pessoa ora ao Senhor, a sua oração ela vai conter esses 4 elementos. Eles são, primeiro deles, alguém lembra? Não, é parecido, né? Honestidade, né? Então é uma oração honesta, tá? A pessoa é honesta ao se dirigir a Deus, ela é honesta ao lidar com os seus pecados. O segundo elemento é a penitência, tá? Então, a pessoa está verdadeiramente arrependida, contristada por ter ofendido ao Senhor. A ação de graças é o terceiro elemento, presente em toda e qualquer oração verdadeira. E, em quarto lugar, também está presente a prontidão para obedecer ao mandamento de Deus. Jonas havia recebido o mandamento do Senhor, ao qual ele desobedeceu. E em sua oração, quando ele disse que o que ele votou, ele vai pagar. Então, essa é uma declaração de disposição para obedecer. Tá? Então, a pessoa que está verdadeiramente arrependida e se dirige a Deus em oração, ela é honesta, ela é penitente, ela é grata a Deus e ela também demonstra uma disposição, uma prontidão para obedecer ao mandamento de Deus. Então, nós oramos verdadeiramente quando nós somos honestos, quando estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, quando rendemos graças a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, tá? E principalmente quando em nosso coração nós estamos resolvidos a viver em obediência. Meus irmãos, se nós estamos sofrendo em decorrência de algum pecado que nós cometemos, e se aprouver ao Senhor nos livrar desse sofrimento, e então resolvermos a viver em novidade de vida, isso é prova de que a nossa oração foi sincera e foi verdadeira. Tá? Então, nós aprendemos isso na semana passada. Hoje, nós vamos adentrar ao conteúdo do capítulo em si, observando cada versículo do capítulo 2. E esse salmo, né, o Salmo de Jonas, ele pode ser dividido, irmãos, em... O capítulo 2, na verdade, pode ser dividido em 4 partes. Você tem uma introdução e uma conclusão. A introdução é exatamente essa que nós lemos aí no verso 1, tá? E a conclusão é a que aparece no verso 10, quando o autor vai dizer que o Senhor falou ao peixe e o peixe vomitou a Jonas na terra. A introdução e a conclusão foram escritos em prosa, tá? Elas foram escritas em prosa. Já o salmo em si, como é próprio da poesia hebraica, tá? Vai ser escrito da maneira como nós temos aí, tá? Até de maneira repetitiva, vai ser escrito aí de maneira poética ou em poesia. A poesia em si, ela se divide em 2 partes. A primeira vai do verso 2 até o verso 7. Do verso 2 até o verso 7, você tem Jonas falando da sua experiência quando no início ele foi arremessado ao mar, quando ele foi jogado na água. Ele vai falar da sua angústia, do perigo em que estava e da disposição de Deus em responder ao seu clamor. A segunda parte da poesia envolve os versículos 8 e 9, que então vai nos apresentar a ação de graças, tá? Que vai nos mostrar a avaliação positiva que Jonas faz do Senhor e a sua reação cheia de alegria diante dos atos salvíficos de Deus. Nós vamos ver tudo isso, mas hoje, irmãos, eu quero me concentrar apenas no versículo 1 do capítulo 2, apenas na introdução do capítulo. E por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem e leia comigo mais uma vez o que diz o verso 1 de Jonas, capítulo 2. Todos juntos, todos a uma só voz. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Nessa introdução, irmãos, nós podemos aprender 3 lições muito preciosas, tá, que vão nos ajudar se o nosso desejo realmente é o de, em tudo, sermos agradáveis ao Senhor. Tá? Em primeiro lugar, veja quando o verso 1, ele diz assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Isso aqui é bem interessante. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Para você poder entender a importância dessa declaração do verso 1 do capítulo 2, você precisa relembrar tudo que nós já observamos no capítulo 1. Você deve lembrar que à medida, não é, que Jonas toma o navio para Tarsis, ali no porto de Jope, e depois de embarcado, né? E certamente depois do navio já ter partido, à medida que o vento e a tempestade começam e se tornam cada vez mais fortes, cada vez mais ameaçadores, os marinheiros do navio, eles vão começar a clamar cada um ao seu Deus. Então, cada marinheiro ali naquele navio, à medida que o vento e a tempestade se tornam mais fortes, cada um deles ora ao seu Deus. E o que é que Jonas faz aí, enquanto isso?
Dorme.
Tá? Jonas dorme profundamente no porão do navio. Ele vai ser despertado pelo mestre do navio. Quando o mestre do navio o desperta, ele vai urgir com Jonas, tá? Para que Jonas clame ao seu Deus, porque quem sabe, né, o Deus correto a quem devem se dirigir é o Deus de Jonas, afinal de contas já aclamaram a tudo que é Deus, a tudo que é divindade, e ninguém respondeu, então pode ser que seja o Deus de Jonas, então ele deve clamar ao seu Deus, porque quem sabe ele vai ter compaixão de todos os que estão ali naquela embarcação. Mas o que que Jonas faz em resposta a essa solicitação do mestre do navio? Ele não faz nada, ele não ora. Ele não ora. Ele não vai atender a essa solicitação urgente do mestre do navio. Ele vai continuar sem orar. Irmãos, o que você tem o tempo inteiro, tá? O que você tem em todo o capítulo 1 é Jonas sem orar. Não é que ele esqueceu, ele evita orar. Ele não quer orar. Tá? Ele continua sem orar, sem buscar a Deus em oração. O pastor Richard Phillips, ele detalha esse problema do profeta Jonas, dizendo o seguinte: até agora não tínhamos visto Jonas orando. Quando Deus o chamou para a sua missão em Nínive, Jonas não orou para ponderar a resposta certa. Durante sua fuga para Jope, Jonas não orou por orientação. Quando comprou sua passagem no navio a caminho de Tarsis, ele não orou. Também não orou quando o mestre do navio veio falar com ele durante a grande tempestade. Isso não é coincidência, pois foi a falta de oração que preparou a descida de Jonas para a tolice, para a rebelião e para a ruína. Jonas não orou porque não queria falar com Deus, muito menos ouvir a Deus. Então, o tempo todo, Jonas vai evitar orar. Agora ele ora. Irmãos, é somente depois de ser lançado ao mar, quando estava no coração do mar, nas profundezas, tá? Ou como nos diz aqui o versículo 1 do capítulo 2, somente quando ele já se encontrava dentro do ventre do grande peixe, é que Jonas vai orar ao Senhor. E, meus irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos observar para que algo semelhante não venha a acontecer conosco. Você sabe que o grande objetivo de Jonas aqui era fugir da presença do Senhor. Literalmente, no capítulo 1, nós vamos encontrar a afirmação de que Jonas desejava fugir para longe da face do Senhor. Então, se esse era o desejo dele, ele não ia orar, porque orar não o ajudaria a obter o que ele tanto desejava naquele momento. O que ele tanto desejava naquele momento era ir para distante de Deus, então ele tinha de não orar. O mesmo vale para a nossa vida, irmãos. Desobediência leva à falta de oração. A falta de oração leva à tolice, ao pecado. E a tolice e o pecado levam ao desastre. E existem várias coisas que podem nos levar a deixar de orar. No caso de Jonas, era a consciência de Jonas. Era uma consciência atormentada. E isso também pode acontecer conosco. Porque, meus irmãos, o pecado, quando ele não é confessado, o pastor Sinclair Ferguson vai dizer que ele é como uma espinha de peixe presa na garganta. Você não consegue respirar com um semblante natural até que aquela obstrução seja removida. E como eu mencionei há pouco, a oração vai ser definida como o fôlego, como a respiração da alma. Então, como é que você vai respirar se há algo sufocando você? E uma consciência perturbada leva você a evitar a oração. Inimizade. Inimizade é algo que também vai afetar profundamente a nossa vida de oração. Por exemplo, uma pessoa amargurada, ela dedica o tempo que poderia ser usado aos pés do Senhor, ela dedica esse tempo só pensando na pessoa que a feriu e talvez planejando alguma forma de se vingar. A oração dá lugar a lamber as próprias feridas. Ela deixa de orar para ficar remoendo as suas dores, para ficar lembrando do mal que lhe foi feito e, quem sabe, até planejando devolver o mal. Um homem casado, irmãos. Abram suas Bíblias em 1 Pedro. Pedro vai nos dizer que um homem casado, ele pode ter a sua vida de oração interrompida por causa da maneira como trata a sua esposa. 1 Pedro, abram no capítulo 3 e no verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra de Deus: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, existem várias coisas, irmãos, que podem obstruir, que podem nos levar a deixar de orar. Quando coisas semelhantes a essas acontecem, nós podemos simplesmente evitar a oração. E várias vezes eu já conversei com algumas pessoas que, depois de terem cometido algum pecado, depois de terem caído, não é? Em algum pecado, normalmente vão dizer assim: ah, eu não tenho força nem para orar. Muitas vezes isso, na verdade, significa: eu não quero orar. Muitas vezes, quando a pessoa diz: ah, eu não consigo, ela está dizendo que ela não quer. E isso acontece quando, muitas vezes, nós dizemos que não conseguimos orar. No fundo, nós não queremos orar, porque nós não queremos ter de encarar aquele que sonda todas as coisas e de quem nós não podemos esconder absolutamente nada. Mas Deus sempre vence. E se nós somos dele, se nós somos dele de fato, ele vai nos forçar a orar. É interessante como ele faz isso aqui com Jonas. Irmãos, Deus pode nos forçar a orar através de várias circunstâncias em nossas vidas. Veja que Deus levou Jonas para o fundo do mar para que ele viesse a orar. O Senhor tirou todos os apoios, todas as muletas em que Jonas se apoiava, para que, completamente desamparado de si mesmo, para que completamente desamparado daquelas coisas em que ele confiava, finalmente ele clamasse ao Senhor. O pastor Stuart Elliott, ele lista uma série de exemplos que mostram como Deus age para nos fazer orar quando tudo que nós não queremos é orar. Um dos exemplos que ele cita é o do famoso John Newton. Tá? Você diz assim: famoso como? Eu não conheço John Newton, mas conhece o hino Amazing Grace, né? Conhece o hino Maravilhosa Graça, tá? Que é um hino composto por John Newton. John Newton, meus irmãos, ele era, na sua juventude, um traficante de escravos. Tá? E era alguém descrito, ele chegou a ser descrito num determinado momento da sua vida como um jovem cruel, ímpio, blasfemo e que odiava a Deus. Ele era um jovem conhecido por zombar do Senhor, zombar das Escrituras, zombar dos cristãos, que se vangloriava de não orar. Mas um dia ele estava em alto mar, no navio, com os seus companheiros. Era o dia 10 de março de 1748 e Deus mandou uma tempestade também. Deus tem uma predileção assim por tempestades. Ele mandou uma tempestade e houve um determinado momento que uma onda muito grande, ela caiu por sobre o navio e o navio ficou todo cheio de água. Se aquela água não fosse retirada, o navio iria naufragar. O capitão do navio ordenou que todos rapidamente tentassem, com tudo que estivesse disponível, colocar a água para fora. John Newton foi um desses que correu e ele, assim, sem planejar, no momento em que pegou o seu balde, que correu para ajudar a tirar a água, ele pediu: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele parou e disse: o que foi que eu fiz? Será que Deus pode ter misericórdia de alguém tão cruel quanto eu? E teve. O navio não naufragou. E ele vai dizer que daquele momento em diante, nunca mais deixou de orar. Aquele foi o momento da sua conversão. Então, Deus pode usar algumas circunstâncias para nos fazer orar. O pastor Stuart Olliott, ele vai fazer também de um casal, ele vai falar de um casal dizendo o seguinte: eu conheço um casal jovem que estava indo bem na sua vida de casados cristãos, mas eles pararam de ler a Bíblia juntos e de orar juntos. E o marido parou de orar completamente. Posteriormente, um bebê nasceu. E coisa terrível para um bebê é nascer em um lar que não ora. E havia algo com aquele bebê. Eu fui ao hospital visitar o casal e a criança. O bebê era muito pequeno e no topo de sua cabeça haviam fixado uma grande torneira metálica para tirar um líquido da sua cabeça. Essa é uma experiência terrível, não é? Ele vai dizer: não foi. Porque daquele dia em diante, aquele casal orou novamente. E desde então, nunca mais deixou de orar. Então, irmão, certas circunstâncias nos forçam a orar. Em sua bondade, irmãos, Deus, com muita frequência, ele traz as pessoas ao ponto em que elas são forçadas a orar. E houve um pai da igreja que disse que um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. Acidentes fazem você orar, doenças fazem você orar, o luto faz com que você busque ao Senhor em oração, o desapontamento e a decepção faz com que você caia de joelhos em oração. Então pode até parecer algo estranho de se dizer, irmãos, mas Deus deixa algumas pessoas sem emprego e isso, na verdade, vai ser bondade da parte dele para que essa pessoa ore. Pessoas se afundam em dívidas, algumas têm perdas terríveis, algumas vidas são visitadas pela incerteza e Deus governa sobre todos esses eventos. Todos esses eventos são manifestações da sua providência bondosa. É verdade que é difícil, mas é bondosa. E tudo isso é para dar a você a maior bênção que você pode ter no mundo, que é um coração voltado à oração. Situações difíceis podem vir a você, podem vir a mim, para que nós oremos. Imaginem, meus irmãos, que nada tivesse acontecido ao navio em que Jonas estava. Imaginem que o tempo tivesse permanecido bom para navegar. Que o vento tivesse permanecido apropriado para fazer o navio deslizar o mais rápido sobre as águas. Imaginem, meus irmãos, que o desejo do coração de Jonas tivesse se concretizado e ele tivesse sim conseguido fugir para a Espanha, para Tarsis. Jonas estaria perdido se isso tivesse acontecido. Mas Deus tirou a tranquilidade, Deus tirou toda a paz que ele tinha, Deus tirou todos os apoios que ele possuía para que ele se voltasse para Deus. Nós nos deixamos anestesiar, irmãos, por algumas facilidades e confortos que nós experimentamos hoje em dia. Há uma fala do pastor Tarcísio Carvalho que eu ouvi em uma palestra em Teresina, da qual eu nunca esqueci. Ele disse assim: houve uma época, lá atrás, quando mulheres gestantes, elas não tinham boas maternidades. Essas maternidades não tinham UTIs neonatais. Elas não dispunham de grande estrutura. Os médicos, eles não eram tão competentes e cheios de conhecimento como são hoje. Aí ele diz, mas elas oravam mais. Irmãos, hoje, com excelentes hospitais, né, com excelentes maternidades, UTIs neonatais, tratamentos cada vez mais modernos e eficazes, médicos cada vez mais competentes e cheios de conhecimento, nós tendemos a orar menos. Tempos de prosperidade costumam fazer isso conosco. Se gozamos de boa saúde e dificilmente adoecemos, nós lembramos não da bondade do Senhor, mas do quão bom é o nosso sistema imunológico. Uma vez eu estava conversando com um amigo, rapaz, falei de outro colega nosso, fulano adoece pouco, né? Tem uma saúde mesmo assim de ferro. Rapaz, ele tem um sistema imunológico bom. Eu digo, não, cara, é Deus. Se nós não contraímos a Covid-19 durante o período mais intenso da pandemia, nós dizemos que foi porque nós seguimos todos os protocolos de prevenção. Mas muita gente seguiu todos os protocolos de prevenção e ainda assim adoeceu. Nós deixamos de lembrar que foi o Senhor que nos preservou. Então, meus irmãos, Jonas passou por muitas situações desesperadoras, mas veja que todas elas, no final, concorreram para o bem de Jonas, porque finalmente ele ora. Finalmente ele busca ao Senhor. O pastor Timothy Keller, ele também vai fazer uma afirmação acertada quando ele diz que somente quando chega ao fundo do poço, quando tudo desmorona, quando tudo desmorona, quando todos os seus esquemas e recursos estão falidos e exauridos, é que você finalmente se abre para aprender como depender completamente de Deus. Como se costuma dizer, você só percebe que Jesus é tudo o que precisa quando Jesus é tudo o que você tem. E ele termina dizendo, é preciso perder a vida para achá-la. Quando é arremessado ao mar, Jonas perdeu a sua vida. E foi nessa perda que ele a achou verdadeiramente. E assim também é conosco, meus irmãos. Um detalhe interessante que você pode concluir da experiência de Jonas é que, veja, toda essa angústia, todo esse sofrimento que ele experimenta agora não tem o objetivo de consertar a teologia de Jonas. Nós devemos lembrar disso quando experimentarmos alguma provação, alguma tribulação. A tribulação não tem o objetivo de consertar a nossa teologia. Se você voltar os seus olhos até o capítulo 1, quando Jonas ainda estava no navio, quando ele sobe ao convés do navio, veja que Jonas demonstra pensar teologicamente de modo muito correto. Ele sabia quem estava por trás daquela tempestade. Ele sabia quem estava por trás de todos aqueles acontecimentos. Ele sabia que era o Senhor quem estava por trás de todos os eventos. Então, naquele momento, a teologia de Jonas era impecável. Mas o coração dele não. A teologia dele era correta. Mas o coração não. O coração dele estava endurecido. O que aconteceu com ele em seguida, irmãos, não era para corrigir a teologia dele. Não era para corrigir o modo de Jonas pensar acerca de Deus. Era corrigir o coração dele. O objetivo do Senhor era corrigir o coração do seu profeta. Porque foi apenas quando a escuridão final cercou, foi apenas quando todas as opções se esgotaram, quando restou apenas a morte, que o coração de Jonas respondeu de modo adequado à confissão formal de pecado que fez anteriormente. E só agora Jonas se volta para Deus em oração. Pastor Richard Phillips vai dizer, irmãos, que às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer é aquilo que mais tememos, pela simples razão de que isso tira de nós toda a autoconfiança, humilha o nosso orgulho, remove de nós qualquer outra esperança que não é esperança em Deus. Ele diz que às vezes é isso que é preciso para nos fazer orar de verdade. Então eu quero dizer a cada um de vocês, irmãos, que nenhum de nós deve estranhar quando Deus nos colocar, né, entre aspas, no fundo do mar. Nenhum de nós deve estranhar quando estivermos vivenciando determinadas situações. Isso pode acontecer a qualquer um que não tenha por prática invocar o nome do Senhor e ele então deseja nos levar à oração. Mas retorne para o verso 1 de Jonas 2. Há um segundo detalhe aí que eu quero observar com os irmãos. Vejam quando o texto diz assim, leia comigo. Todos. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Qual foi o lugar que ele orou mesmo? No ventre do peixe. Essa é uma cena que eu fico o tempo todo tentando imaginar, sabe? Irmãos, aqui nós vamos aprender sobre como nós podemos buscar ao Senhor Deus em oração em qualquer lugar. Nós podemos invocar ao Senhor de qualquer lugar onde nos encontrarmos. Mesmo que estejamos nas profundezas, quer geográfica, quer espiritualmente. Geograficamente, não existe nenhum lugar sagrado para o qual temos de nos dirigir a fim de buscarmos ao Senhor em oração. Eu lembro de um colega dizer que Genebra é a nossa Meca. Nós não temos uma Meca. Nós não temos uma cidade sagrada. Nós podemos e devemos buscar ao Senhor em qualquer lugar. O puritano Matthew Henry, ele vai dizer de forma bela o seguinte: aquele que tem a Cristo habitando em seu coração pela fé, onde quer que vá, carrega o altar juntamente consigo. E por isso pode orar em qualquer lugar. Meus irmãos, é verdade que nós também podemos buscar a Deus em oração, mesmo quando nós nos encontramos distantes espiritualmente. Veja que Jonas estava no coração do mar, ali no fundo do mar Mediterrâneo, mas esse não era o real problema. O real problema de Jonas era a distância que o pecado havia criado, que a sua desobediência havia criado entre ele e o Senhor. Jonas estava em pecado, ele havia fugido do Senhor, ele havia se distanciado de Deus. E chega um momento em que ele entende que ele deve orar. E ele ora. Ele suplica ao Senhor ali, do fundo do mar Mediterrâneo e do fundo da sua desobediência. O pastor Stuart Olliott vai fazer outra afirmação maravilhosa. Ele diz que muitas vezes pode acontecer de você estar em uma conferência cristã, pode acontecer de você estar em uma igreja, em um seminário, e ainda assim estar a quilômetros de distância de Deus. Pode acontecer, se você lembrar daquela... das figuras usadas por Cristo na parábola do filho pródigo, se você lembrar do irmão mais velho, pode acontecer de você, como ele, estar na casa do pai e ainda assim estar distante do pai como ele estava. Se você estiver assim, você pode orar a Deus de onde você estiver. O pastor Stuart Olliott vai dizer que Deus nunca vai dizer melhore primeiro para poder orar. Ele nunca vai dizer endireite-se antes. É suficiente você olhar na direção do Pai. E quando você estiver a uma grande distância, tão longe que você não saiba mais quão longe está, o Pai corre na sua direção, ele vai abraçar você, ele vai beijar você, e as suas primeiras palavras a você serão: meu filho. Essa é uma alusão, irmãos, ao que acontece na parábola do filho pródigo. Lembre que o pródigo, ele vem ainda longe. Ele vem arrependido, pensando no que dizer ao seu pai. O pai o vê ainda longe. E tudo indica que, nos dias anteriores àquilo, mesmo quando o filho ainda estava vivendo em seu pecado, o pai já o aguardava. Porque o texto indica que o pai sempre olhava naquela direção, esperando pelo dia em que o seu filho finalmente retornaria. Nós aprendemos aqui, irmãos, que não importa qual seja a nossa situação ou o motivo pelo qual nós nos encontramos nessa situação, nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos buscar ao Senhor em oração. Nós podemos ir a Ele, e nele há abundante misericórdia. Por fim, ainda considerando o verso 1, vejam como termina o texto. Capítulo 2 de Jonas, verso 1, veja que o texto vai dizer que então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Como é que termina? Seu Deus. Esse final do verso 1, irmãos, é bem interessante, porque ele vai fazer uma identificação pessoal, íntima, entre Jonas e Yahvé. Yahvé é o seu Deus. Essa observação final do versículo 1 vai dar o tom de toda a mudança que está ocorrendo na vida do profeta. Lembre mais uma vez que tudo o que Jonas desejava anteriormente era distância do Senhor. Outro detalhe interessante é quando, no capítulo 1, os marinheiros oram ao Senhor, o texto vai dizer no verso 14 que eles clamaram ao Senhor, mas aí não há nenhum senso de identificação, nenhum senso de pertencimento, como existe aqui quando Jonas ora. É como se agora, enfim, Jonas tivesse se convencido não apenas de que ele jamais conseguiria fugir da face do Senhor, mas ele agora está convencido de que o próprio Senhor, por meio de como havia resgatado o seu profeta da morte certa, era Deus quem estava determinado a manter o vínculo, a manter o vínculo pactual entre ele e o Senhor e o profeta desobediente. Ele é o meu Deus. E ainda que eu queira, ele não vai me deixar fugir. Um comentarista, irmãos, ele vai dizer que Jonas orou não apenas a Jeová, como os marinheiros pagãos também fizeram, mas ele orou a Jeová como seu Deus, de quem ele tentou escapar. Essa expressão, ela vai denotar uma proximidade experimentada mesmo ali no coração do mar. Ele estava distante de todas as outras pessoas, mas ele estava ali diante e junto ao Senhor, seu Deus. Matthew Henry vai dizer mais uma vez que Jonas tinha fugido de Deus, mas agora ele vê a loucura da sua atitude e retorna para ele. Pela oração, Jonas se aproxima do Deus de quem havia se afastado e empenha o seu coração para se aproximar dele. Em oração, Jonas olha para ele não só como o Senhor, mas como o seu Deus, o Deus que tem uma aliança com ele. Pois graças a Deus, nem toda transgressão na aliança nos lança para fora da aliança. Isso nos lembra Romanos, capítulo 8, verso 38 e verso 39. Abra lá a sua Bíblia. Romanos 8. Um dos textos mais conhecidos da carta aos Romanos. Romanos 8, verso 38 e verso 39. Vamos ler todos juntos. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abram também, meus irmãos, em Jeremias, capítulo 3, verso 22. Eu acho interessante, muito interessante essa palavra do Senhor. O que Deus diz aqui em Jeremias 3, 22, ele não fala a pessoas piedosas. Ele fala a pessoas rebeldes. Veja o que ele diz, Jeremias 3, verso 22. Todos juntos mais uma vez. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. É exatamente o que Jonas experimenta. Ele era um filho rebelde. Ele era um profeta rebelde. Ele era um profeta obstinado. E Deus fez com que ele voltasse. E Jonas, então, foi ter com o Senhor, porque ele era o seu Deus. Irmãos, Jonas finalmente se lembrou do relacionamento que tinha com o Senhor. Ele havia abandonado o Senhor, mas o fato de que ele ainda não havia se afogado provava que Deus não o havia abandonado. Mesmo quando nós esquecemos desse relacionamento, irmãos, como nós fazemos muitas vezes, e passamos a viver como se pertencêssemos a nós mesmos, como se nós fôssemos os senhores da nossa própria vida, Deus não esquece da aliança. Ele não esquece do relacionamento que Ele mesmo estabeleceu conosco. Aqui nós aprendemos, irmãos, sobre o amor inabalável de Deus, o seu amor pactual. É o amor inabalável do Senhor que sustenta a aliança, mesmo quando nós nos mostramos obstinados e seguimos caminhos de pecado. Lembre que foi o amor inabalável do profeta Oséias por sua esposa infiel, Gomer, que simbolizam o Senhor e o seu povo. Foi esse amor inabalável que sustentou, que manteve o relacionamento, que manteve a aliança. Foi esse amor inabalável que triunfou no final das contas. Aqui, meus irmãos, quando Jonas se dirige a Deus em oração, nós vemos o triunfo do amor pactual de Deus. Graças ao Senhor, louvado seja o Senhor por seu amor pactual, seu amor inabalável. Vamos nos colocar de pé.